UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite. Encerrou instantes na Neoquímica Arena Apinhada, né, no Clássico do Povo, com corintianos por todos os lados. Corinthians 1, Flamengo 0. 1-0 é vida, 1-0 é história, 1-0 é amor. Viva Rodinei! Aliás, Rodinei fez um golaço de canela contra Corinthians, é o terceiro gol contra que o Corinthians vence esse ano em Itaquera por 1-0, ganhou do Deportivo Cali assim, ganhou também do Fortaleza assim, mas a vitória de hoje foi justa. O Corinthians, apesar do gol bizarro, o Corinthians foi superior ao Flamengo, mereceu a vitória, um Corinthians desfalcado por contusões e desgaste, o Flamengo desfalcado por opção do Dorival Júnior, pensando na Copa do Brasil. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal do UOL Esporte, dar aquele like, participar da live com joinha, com chat, com superchat. Perrone! E também tem a nossa enquete que já está no ar, né? Quem que foi o cara da vitória do Corinthians? Tem lá as opções. Deixa eu pegar aqui as opções, que eu perdi agora as opções, já passo para vocês as opções. É Fábio Santos, é Cássio, é Adson e Mosquito, se eu não me engano. Boa tarde, Perrone. O Corinthians alcançou a pontuação do Palmeiras, que vai jogar, para quem está acompanhando ao vivo, contra o Fortaleza, né? Não supera no saldo de gols. Ultrapassou o Atlético Paranaense, ultrapassou o Fluminense, que jogou na véspera, e pode ser ultrapassado ainda pelo Galo, que joga hoje. Então o Corinthians vai acabar a rodada ou na vice-liderança ou em terceiro lugar. Grande vitória numa grande semana do Corinthians, hein, Perrone?
Salve Vitão, salve Fiel, salve toda a galera que está com a gente. Grande semana, aquilo que a gente conversou, né? A gente tinha conversado depois na última live, né? Que aquela, da maneira como foi, como o Corinthians se classificou, ia dar mais força para o time, ia dar mais moral. E ó, Vitão, já vou começar falando o seguinte: a gente criticou muito o VP, todas as vezes que achou que ele foi mal e tal. Mas, mano, vamos falar a verdade, com todos os problemas do time, problema físico, problema de elenco desequilibrado, o cara tá levando o time nesse momento, segunda posição, é a posição de momento no brasileiro, classificado para as quartas de final da Libertadores em cima do Boca lá, classificação heróica, e classificação encaminhada na Copa do Brasil. E, bom, vamos lá, bora pra live, Vitão.
Ó, Perrone, já vou falar já. Eu fiz um texto na coluna do UOL Esporte logo após Corinthians e Boca, não depois da nossa live, né, no dia seguinte, e já escrevi lá o que eu penso. Vitor Pereira foi batizado com corintianismo na Bomboneira. É, corintiano, como todo torcedor, mas falando do Corinthians, você, na sua casa, você fala mal do seu filho, você fala mal do seu pai, você fala mal da sua namorada, mas você não aceita que ninguém fale mal da sua namorada, do seu filho, do seu pai, do seu tio. O Vitor Pereira parecia um estranho no ninho, assim, algumas decisões. Teve aquela frase absurda do Liverpool, teve derby reserva. Agora, além de ser um bom técnico, que errou, acertou e vai errar de novo, e vai acertar de novo, na Bomboneira, e foi algo claramente legítimo, não foi algo fake para as câmeras, para mim ficou essa impressão, o poró-popó que ele dançou no gramado no pós-jogo de cara com os 3 mil corintianos e o jeito que ele invadiu o vestiário gritando vai Corinthians, para mim ele já ganhou a torcida, o corintianismo. A partir de hoje, do que eu vi na Bomboneira, a nota dele não é de 0 a 10, é de 5 a 10. Quando ele erra tudo, a nota 5. Ele foi batizado com corintianismo e hoje, dentro do que era possível fazer, ele acertou, porque quarta-feira o Corinthians estava praticamente classificado, então era hoje o dia de escalar quem pudesse jogar. Quem não pode jogar, não pode jogar. Agora, não era jogo para tirar Fábio Santos, não era jogo para tirar Gil, não era jogo para... Quem pudesse jogar, tinha que jogar. Ele fez isso, mesclou no intervalo quem não podia sair, mexeu para ganhar o jogo, enfim. E foi, na minha opinião, Perrone, já falando do Vitor Pereira, mal expulso. Mas vamos lá, tem um superchat na tela. É do Leandro Pereira. Você quer ler para mim, Perrone? Que na minha tela entrou aqui um negócio na frente, eu não consigo ler. Vou sair da tela se eu ler. Você consegue ler o superchat aí?
Beleza, eu mando aqui. Primeiro, agradecer o Leandro Pereira, né, o nosso homem gol aqui, é sempre o primeiro a mandar o superchat. Valeu, Leandrão, tamo junto. Ele fala o seguinte: vitória na raça. Arrancamos 3 pontos do Flamengo, contra o Flamengo. A vitória de quarta deu outra motivação ao Corinthians. A gente abriu aqui justamente a live falando disso, na minha opinião, deu mais confiança, deu mais força para o time. Acho que o Vitão concorda, foi realmente uma vitória na raça. E só para falar, para fechar aquela ideia, né? Cara, o trabalho do Vitor Pereira, se você olhar o desempenho nas três competições e os problemas que o elenco tem de lesão e de montagem, é muito bom, né, Vitão?
Sim, ótimo. E a vitória merecida. O Flamengo jogou com time reserva. Não foi totalmente reserva, mas foi mais reserva que o Corinthians, porque o Flamengo precisa virar uma Copa do Brasil contra o Atlético, que perdeu de 2-1. O Corinthians ganhou de 4 do Santos, né? Mas estava Gabigol lá. Tava o Santos, que é o goleiro titular. O Rodinei, que fez esse gol contra o Patético, ele é o titular hoje da lateral esquerda, né? Rodrigo Caio, que saiu machucado, é um dos zagueiros titulares. Enfim, o time do Flamengo estava enfraquecido, obviamente, não estava com a sua força máxima, mas ainda assim entrou no segundo tempo Pedro, Marinho, era um time bom, foi uma vitória. O Corinthians ganhou vários jogos de 1-0 jogando mal, né? Um gol contra, eu falei do Fortaleza, o Deportivo Cali, jogos horrorosos. Hoje não, o Corinthians ganhou com gol contra, mas o Roger Guedes, fominha, né? Dá uma bola para ele. Podia ter ganho de 2-0 se tocasse a bola para o Giovani. O Corinthians teve outra chance. O primeiro tempo não teve aquela chance clara, mas ficou amassando ali o lado do gol. E o Cássio, né? Que alguns idiotas queriam aposentar porque ele não joga com a mão, né? Como se ele fosse, como se ele joga com as pés, como se ele fosse meio esquerdo e não um goleiro, né? De novo, acabou com o jogo. E quando o Flamengo chegou, ele fez as defesas que precisava fazer. E fez a defesa do jogo no 0-0, aquela jogada do Vitinho, que ele fez um milagre, ainda a bola bateu na trave. Enfim, goleiro tem que jogar com a mão, né? E os idiotas que acham que joga com o pé queriam ver, queriam barrar o Cássio. Ainda bem que eu tenho memória, você também tem, pelo menos a gente lembra, esses analistas pós-modernos, arautos da modernidade, que o goleiro tem que jogar, e queriam aposentar o Cássio. Viva a memória, Cássio de novo brilhou. Perrone, Corinthians abriu 8 pontos para o Flamengo. No começo do campeonato, os favoritos de todo mundo, né? Agora não adianta criticar quem falou, era Palmeiras, Atlético, Flamengo, e Corinthians, com os reforços, lutava para ser a quarta força, né? Essa era a expectativa. Se bem que hoje o Corinthians ganhou do Flamengo 100. Quem falaria que o Corinthians é a quarta força? Michael, Renato Augusto, Paulinho, Fagner, assim, os grandes jogadores do Corinthians, Fagner, Michael, Renato Augusto e William não jogaram. Ainda você pode botar o Paulinho, que só joga ano que vem. Então o Corinthians venceu o jogo sem esses caras também, né? Então, assim, a diferença do Fagner pro Rafael Ramos é do Zé Maria pro Leandro Silva, né? Então, assim, os jogadores que fizeram falta fizeram muita falta no jogo de hoje. O Piton, que tem feito uma boa temporada, sejamos justos, está muito longe de fazer o papel do William ali pela esquerda. Então, também foi uma vitória maiúscula do Corinthians, né? E parabéns de novo à fiel torcida, né? Que um super lotou sexta-feira, porque a Polícia Militar de São Paulo é uma vergonha, né? A Polícia Militar de São Paulo que proíbe faixa, proíbe cartaz de criança, eles não querem trabalhar, são preguiçosos. Então teve aquela festa linda do Fred no Fluminense, porque no Rio. Se fosse aqui em São Paulo, a PM ia proibir faixa, bandeira, luz. Eles não querem trabalhar. Ontem, a torcida única proibiram crianças com faixa novamente, com cartaz. A Polícia Militar de São Paulo é uma vergonha, né? Mas enfim, mesmo assim, teve muita gente na sexta-feira e hoje 44 mil pessoas presentes em Itaquera. Corinthians acabou com o tabu, o Corinthians não venceu o Flamengo, havia 9 jogos, enfim, alguns jogos perdeu para o Flamengo, alguns jogos perdeu para o VAR e para o Flamengo, hoje não, hoje ganhou o jogo na bola 1-0. E a gente vai falar também do lance do pênalti, né? Da expulsão. Primeiro comento que você quiser do Superchat, depois a gente pode falar da arbitragem se você quiser.
Eu só queria, Vitão, entrar um pouquinho, você falou aí dessa questão de que o Corinthians conseguiu os resultados sem alguns de seus principais jogadores. Eu acho que isso passa muito por uma coisa que você comentou antes ainda, que você falou do batismo do Vitor Pereira, dele ter sido batizado como corintiano na Bombonera. Eu acho que ter conseguido todo esse desempenho passa por ele ter entendido o clube. Lembra aquele Vitor Pereira que falou de um jeito, eu sei o que é o derby, né? Corinthians e Palmeiras, mas parecia, na minha opinião, que não sabia. Eu acho que ele começou a entender o Corinthians. Ele começou a entender o elenco que ele tinha e entender o clube. E a partir daí, ele abriu mão da ideia dele inicial de jogo, foi se adaptando ao que tinha na mão e tá dando muito certo, né, Vitão? Tem mais superchat aí. A hora que estiver liberado, a gente manda a bala aqui.
Ah, superchat tem prioridade. Vai lá, Fernando Pereira, que tá sempre com a gente também. Vai lá, Pedro.
Valeu, Fernando Pereira, sempre dando uma força pra gente. Fábio Santos, o novo Maldini, jogou demais. Espetacular a atuação do Fábio Santos defensivamente. Acho que o cara, inteligência tática e defensivamente muito bem, né, Vitão?
Ah, tanto que está na nossa enquete aí, Fernando, nas opções para vocês votarem aí, quem que é o craque da partida de hoje, né? Vou até dar uma parcial aqui para vocês, ó. Por enquanto, deixa eu ver aqui, 97 votos, e precisamos de mais curtida e mais votos, hein, pessoal? Vocês que estão acompanhando a gente aí, no último jogo a gente bateu recorde de curtidas e recorde de comentários, você viu que deu sorte, né? Eu sou supersticioso, né? Então espero que aumente. Aí quem foi o melhor do Timão? O Fábio Santos teve 11% dos votos, Mosquito 12%, Adson 10% e Cássio 67%. Realmente o Cássio jogou muito, mas o Fábio Santos para mim teve mais uma atuação perfeita, né? Tanto como terceiro zagueiro pela esquerda, uma espécie de quarto zagueiro, como lateral esquerdo, como fomos marcando. Mais uma atuação, não aconteceu nada no setor dele, nada. Uma atuação muito segura, de um jogador que completou 300 jogos hoje, né? Uma história no Corinthians, assim... O Cássio não vai superar o Vladimir em número de jogos, né? Vai ser o segundo. O Fábio Santos não vai superar o Vladimir na história do Corinthians, o Vladimir que estava na invasão, o Vladimir que estava em 77, o Vladimir bicampeão paulista da democracia corintiana, a maior atlética da história do Corinthians, mas o Fábio Santos, para mim, já se coloca aí no segundo lugar histórico ali. É o campeão invicto da Libertadores, é o campeão mundial no Japão, campeão brasileiro em 15, enfim, em 17 já era o Arana, né? E voltou e tá jogando muito bem, né? Enfim, foi um dos responsáveis pela classificação épica na Bomboneira. Fábio Santos, para mim, já tá na história do Corinthians aí. Só abaixo do. Assim como o Cássio não vai superar o Vladimir no número de jogos, o Fábio não vai superar como o melhor lateral, mas chegou a 300 jogos. É ele que veio do São Paulo, tem uma história no São Paulo na base, início de carreira. Ninguém tem dúvida hoje que o Fábio Santos, sua identificação é totalmente ligada ao Esporte Clube Corinthians Paulista, sempre o manto alvinegro, um jogador histórico já do Corinthians, enfim, não estou dizendo que ele joga mais com o Arana, mas assim, na história do Corinthians até hoje, ele só está abaixo do Vladimir. Teve outros que jogaram mais, diferente de melhor, né? Mais uma atuação gigante do Fábio Santos.
Concordo com você, atuação gigante, volto a destacar, para mim a inteligência tática dele é uma coisa absurda, assim. Vamos lá, Petras Rodrigues também está sempre com a gente, sempre mandando superchat, valeu Petras. Ele falou o seguinte: nunca antes na história desse país um técnico levou amarelo e vermelho no mesmo lance, sem nem ter sido advertido anteriormente. Cara, eu também achei muito rápido ali, né? Tomou amarelo, em seguida continuou reclamando ali, tomou vermelho, achei muito rápido. E é uma coisa, Petras, que eu sempre falo, e acho que quase todo mundo identifica isso, falta critério na arbitragem brasileira. Então esse juiz deu o limite aqui e vou expulsar. Agora tô cansado de ver, malandro, cansado de ver cara que reclama, que apita o jogo inteiro, o treinador apita o jogo inteiro e vai ser expulso no final, quando muitas vezes não é expulso e termina o jogo e ainda vai reclamar. Então eu vejo dessa forma. E você, Vitão? Não falta critério para mim.
Cara, é o seguinte, vamos lá, sobre o pênalti. A expulsão do Vitor Pereira se deu depois da entrada no Adson, né? E o Corinthians pede pênalti, o juiz não dá pênalti, na sequência o Rafael Ramos faz uma falta, ele toma amarelo pela falta, o Roger Guedes toma amarelo pela reclamação, o Vitor Pereira toma amarelo e vermelho pela expulsão. Eu vi, revi, entrevi, quadrivi, quintevi o lance mil vezes do lance do pênalti no Adson. Vamos lá, é um lance discutível, que é o chute na perna do Adson, é indiscutível. A questão é a força, se é para expulsar ou se não é para expulsar, se é para dar pênalti ou não pênalti, se tem força necessária ou não. Eu entendo não dar pênalti. Aliás, no mundo real isso nunca foi pênalti. No mundo do VAR, onde as pessoas buscam na lupa, é pênalti. O lance está lá, dá para você ver o toque. Eu entendo a não marcação do pênalti. Sou capaz até de concordar com a não marcação do pênalti. Agora, a expulsão do Vitor Pereira no lance que, ao choque, é uma reclamação, há um excesso de autoridade patética do seu Ramon Abate, né? Querendo aparecer, se exibir, dar uma de xilique aqui, mando eu. Então, assim, ele é um lance duvidoso. Primeiro que ele não sabia se foi pênalti que ia ser dado pelo VAR. Já chegou dando amarelo para um, para outro, quis aparecer, mostrar que manda no jogo, uma coisa ridícula. Ele podia muito bem ter marcado a falta do Rafael Ramos, contemporizado, dá a falta para o Flamengo e segue o jogo ali, eu dou um amarelinho para o técnico. Ele quis aparecer mais que o jogo, né? E assim, quando o Edu Queiroz fez uma falta feia para cartão amarelo no Rodrigo Caio, ele não deu cartão. Aí numa entrada mais ou menos, ele deu cartão para o Rafael Ramos, enfim. Não estou dizendo que ele roubou para o Flamengo ou para o Corinthians, mas ele é fraco e excesso de autoridade. A expulsão, para mim, completamente exagerada, absurda, num país que do excesso de autoridade. Né? O país que a PM arranca cartaz de criança porque eles acham que eles não querem trabalhar, o juiz não quer, ele acha que as pessoas estão no estádio para ver, não o Corinthians nem o Flamengo, para ver o show patético dele. Bom, começa pela televisão brasileira, que tem uma central só para comentar o juiz como se eles fossem protagonistas do jogo. Né? É uma vergonha a forma que a gente enxerga o futebol, e isso como consequência é o juiz se comportar como prima donna, como estrela do espetáculo, em vez de mediar a partida. Não foi o único, né? Mas um lance claramente, expulsão, o pênalti ou não pênalti dá pra discutir, eu concordo até, eu entendo a não marcação do pênalti, embora se fosse dado, tá lá a imagem que justificaria. Agora, a expulsão completamente exagerada, estapafúrdia de alguém que quer aparecer tanto que é capaz de assumir o distintivo da FIFA, que eles adoram esses juízes patéticos que gostam de aparecer mais que o jogo. Daqui a pouco, e quando encerrar a carreira, deve estar na central do apito falando bobagem. Os piores estão lá repetindo as bobagens que fazem em campo. É uma vergonha para o futebol brasileiro o que está acontecendo.
Vitão, eu só queria... Eu não dei a minha opinião sobre o pênalti. Eu fiz como você.
Só um minuto. Não, dê a sua opinião e depois da sua opinião você já chama o gol. Temos o gol de Rodinei.
Então, eu vi e revi o lance como você e também cheguei à conclusão de que não foi pênalti. Para mim não foi, mas, cara, aí a reclamação, vamos ver a súmula, né? O que ele vai colocar na súmula, porque olhando assim, realmente, a gente não consegue entender. E só, Vitão, antes da gente chamar o gol, só convidar a galera de novo para dar uma força aqui para a gente no like, estamos com 111 likes, vamos tentar dobrar esse número, galera, ajuda a gente aqui, porque com o like a galera, a live chega para mais corintianos. Bora ver esse gol, então?
Vamos lá ver o gol. Olha lá, Adson cruzou, a bola foi toda a área, Mosquito dominou, cruzou, Rodinei de canela, caixa, gol do Corinthians, 1-0, golaço, gol da vitória. Enfim, vitória para mim incontestável, o gol foi cagado, gol contra bizarro, mas primeiro o mérito do Vitor Pereira em ter colocado o Mosquito, acho que não começou com o Mosquito, porque volta agora de Covid, tendinite, enfim, não jogava alguns jogos, não devia ter condições de jogar os 90 minutos, e eu gostei que ele botou o Mosquito na direita e o Adson na esquerda para ganhar profundidade, né? Não aquela que o jogo está trocado, até porque o Mosquito, quando joga pela esquerda, não costuma render a mesma coisa, então eu gostei da troca e gostei do jeito que voltou. Não foi por isso que saiu o gol, né? Saiu por causa do Rodinei, mas assim, depois o Mosquito fez uma grande jogada e deu pro Bruno Melo, que quase saiu o gol. O Corinthians construiu, assim, taticamente, o Corinthians voltou para ganhar o jogo. Isso é o mérito do Vitor Pereira. O gol é o mérito muito mais do Rodinei do que do demérito, no caso, né? Do que do Mosquito. Foi assim que eu vi o gol, Peoni.
Eu acho o seguinte, você falou aí da substituição. Cara, o VP mandou mão bem demais na troca, né? Porque ele, assim, ele coloca o Mosquito, ele tem profundidade, velocidade, enfim, para ter mais agressividade. Porque o Corinthians não estava tendo isso só por um lado, só pelo lado direito. Não estava tendo para o esquerdo. Ele coloca o Mosquito e, cara, é aquela que você olha e fala, pô, o cara mudou o jogo, né? Várias vezes eu falei aqui assim, pô, o VP precisa fazer aquela substituição que muda o jogo. Eu acho que hoje, então, ele fez isso, né? Porque ele colocou o cara que trouxe exatamente o que o Corinthians precisava para o jogo.
Exatamente isso, Peoni. O Vitor Pereira foi muito bem. Aliás, eu achei que o Dorival também foi bem. Assim, o Flamengo estava a 5 pontos do Corinthians, a 8 do Palmeiras antes da rodada. Quarta-feira tem que superar o Atlético Mineiro, que é um rival histórico, um jogo complicado. E o Flamengo jogou na quarta-feira, o Corinthians na terça-feira. O Corinthians chegou dizimado, né? Agora, eu acho, até escrevi isso no All Sport, depois lá vocês conferem lá, para mim o Corinthians já tinha escrito do Flamengo, tinha despachado o Flamengo, né? Mas ainda recuperado, o Palmeiras perdeu o último jogo e tal, mas assim, com 8 pontos do Corinthians, né, e vários times entre eles, né, se o Botafogo pontuar contra o Cuiabá aí, o Flamengo será o pior carioca depois da rodada, o Flamengo realmente vai ficar jogando só pelas Copas, enfim, o Flamengo se reforçou na janela aí com Vidal, enfim, mas o Corinthians também vai chegar com o Alberto. O Corinthians tem o Alberto, que vai jogar Balbuena, né, Perrone? Balbuena praticamente certa, e Balbuena já se desligou ali do Dínamo, usando a questão da FIFA que permite isso por causa da guerra da Rússia invadindo a Ucrânia. Então, quem joga na Ucrânia e na Rússia tem uma lei particular, uma regra particular. o Balbuena aí praticamente acertado com o Corinthians, um reforço importante para quem acabou de vender o João Vitor. Aliás, eu queria parabenizar o Corinthians pela venda do João Vitor. Eu sempre critico a diretoria, muitas vezes eu critico, não sempre, mas eu achei uma venda pelo valor que conseguiu e pelo momento que o João Vitor jogava muito pior que ano passado, precisava fazer, estava no orçamento, eu achei que foi uma boa venda. O Bruno Mendes entrou hoje, entrou bem, Robert Schickini pedindo passagem, Gil ainda está jogando bem, quer dizer, o Balbuena depende dos valores, né, que a gente não sabe ainda, mas assim, eu acho que é uma ótima reposição e a venda foi bem feita. E você comenta, Perrone, a venda do João Vitor, o Flamengo também, o Balbuena, logo depois do intervalo, vocês aproveitam e vão curtindo a nossa live, mais curtidas, votem na enquete e ajude a gente com chat, superchat, voltamos em 30 segundos. Coringão, 1, Rodinei da Fiel, 0 Flamengo, voltamos em 30 segundos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Perrone, a palavra é sua, eu já elogiei, achei uma ótima contratação, entendo a venda do João Vitor também, a reposição foi rápida, acho que é uma ótima contratação, tá, uma volta iminente ali, tá por acordo, já tá palavrado, jogador liberado do futebol russo. Comente a chegada de Balbuena, você que é o xerife aqui da live, então a palavra é sua.
Ah, vamos lá, primeiro falando do João Vitor, eu sou o Terrão, Esporte Clube Terrão, eu sempre... Sim, acho que o ideal, obviamente, seria não vender ninguém da base, deixar você ter retorno esportivo, o cara ser campeão, virar ídolo e tal, e depois dar o retorno financeiro. Mas, claro, que eu entendo que não dá. O Corinthians tem uma meta de orçamento, precisa vender, né? É do jogo, tem que vender. E tem que ter, e tem nesse momento, o Robert, que é um outro garoto despontando ali na zaga. Então, beleza, acho que se confirmando a chegada do Balbuena, é mais assim, sabe, mais uma encorpada que o Corinthians dá no elenco, importante, como já está dando também com a chegada do Yuri Alberto. Vitão, posso mandar uma lei alguns comentários aqui no chat?
Você manda, meu garoto.
Vamos lá então, José.
Aproveita e manda um abraço para Daniel Augusto Júnior, repórter fotográfico do Corinthians, que está na nossa audiência, mandou mensagem, assim, ele que é responsável por essa foto aqui atrás do Sócrates. Aqui atrás, ele que fez essa foto em 83. Um abraço para o Daniel Augusto Júnior.
O Daniel, que um grande abraço para ele, eu não sei se ele vai lembrar, mas muitas vezes em treino, ele salvou, não só a mim, mas os colegas ali. De repente você perdia algum lance do treino, ele tinha um registro, uma discussão, alguma coisa. Um grande abraço para você, Daniel. Então vamos lá, José da Fonte, ele fala o seguinte: o time está jogando com muita confiança e agrupado. Espera aí que eu perdi o finzinho. Vamos lá. Vitão, perdi o finzinho aqui, mas o José da Fonte estava destacando isso do time jogando com confiança.
Roger Guedes, que e agrupado o finzinho ali. Você está que nem o Roger Guedes. É ganhar um gol no finzinho, perdeu o lance. Você está que nem o Roger Guedes.
Exatamente.
No finzinho, perdeu o lance.
Exatamente, perdi o finzinho aqui, mas ele estava dizendo isso, e é o que a gente já comentou aqui. Se você quiser falar mais um pouquinho disso, fica à vontade, Vitão, e também tem mais superchat aqui.
Ah, eu queria aproveitar, tem superchat, então o Zé Libori, que nosso sócio também, nosso fiel torcedor cativo aqui, tem milhagem já na nossa live, quem tem Cássio tem tudo, imagina esse time completo. Vai Corinthians, Zé Libori, parabéns para você que participou aqui com a gente, obrigado, e parabéns para o Cássio. Falei do Fábio Santos, completou 300 jogos, Cássio completou hoje 600 jogos com a camisa do Corinthians. Para mim, não há discussão, é disparado o maior goleiro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, apesar de alguns gênios que iriam aposentá-lo, fora os criminosos que ameaçaram, né? Aí já não é idiota, aí é criminoso, né? Mas enfim, Perrone, vou pedir aqui para o nosso JP, que tá na produção hoje, que não é o JP, ponta esquerda do Corinthians 87, 8 e 88, João Paulo Papinha, é outro, é o nosso JP Dual, que está com os números do jogo aí para a gente, aí. Pode botar na tela aí, Corinthians, putz, eu estava todo feliz aqui, Perrone, e agora que eu vi que a gente perdeu a posse de bola, Eu estava comemorando aqui 1-0, 1-0 é vida, mas perdeu. Quase um empate técnico, né? 49,7 a 50,3, mas perdeu. Finalizações: 12-6 para o Flamengo, certas. 4-1 para o Flamengo. Precisão de passes: 85-80 para o Flamengo. Mas desarme a vida, né? Corinthians desarmou 15-11 o Flamengo. Faltas cometidas: o Flamengo fez 12, Corinthians 7. Escanteios: Corinthians teve o dobro, 6-3. Mas o número que eu gosto, Perrone, eu vou passar para você falando o número que eu gosto: 1-0. O resto é o resto. Comente os números, Perrone. Você que é sócio fundador aí do Datafolha, trabalhamos juntos no grupo Folha, né? Você que é uma das pessoas que mais entende estatística, o número que eu gosto é esse: Corinthians 1, Flamengo 0.
Não entendo tudo isso de estatística, não. Acho importante esse número de desarmes, né? Mostra a pegada que o time teve. Acho que o time foi, apesar de alguns erros de passe e tal, o time foi muito ligado desde o começo do jogo. E a gente teve um começo. O Corinthians começou muito bem, né, Vitão? Marcando sua pressão, trazendo muita dificuldade para o Flamengo. Depois o Flamengo ainda no primeiro tempo conseguiu reverter isso. O Corinthians, Vitão, ainda tem alguns momentos em que ele é muito marcado ali em cima na saída de bola e tem dificuldade, mas mesmo assim não entregou, assim, não tomou um gol por conta disso. Mas é um ponto que eu acho que dá para melhorar, né, Vitão?
Dá para melhorar, sim. Mas assim, de verdade, vendo o jogo, o Corinthians no primeiro tempo jogou mais que o Flamengo o tempo todo. Mas a chance mais perigosa foi do Flamengo, né? Então dá para entender os números, dá para entender a vitória do Corinthians, para mim, justa. Mas por isso o Cássio foi fundamental, né? O Flamengo chutou 4 bolas certas, uma delas muito difícil, né? Do Vitinho, o Cássio fez um milagre, né? Mas, Perrone, sobre a vitória, o Corinthians perdeu o clássico pro Palmeiras de forma feia, empatou com o São Paulo num jogo que merecia perder, o Rogério Ceni quebrou o galo do Zé Pereira, empatou 0-0 jogando clássico no lixo, poupando todo mundo. Hoje foi só 1-0, foi time com desfalques, o Flamengo também, mas para mim foi a grande vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Nós estamos na 16ª rodada. Se fosse para escolher uma vitória do Corinthians, teve vitórias difíceis, importantes, ganhar do Bragantino fora, o Bragantino vai se recuperar e tal. Mas para mim, a grande vitória do Corinthians, primeiro que não é um clássico local, mas tem rivalidade. O Corinthians vinha de um tabu, não vencia, havia 9 jogos o Flamengo. Então eu achei, e também assim, ganha confiança, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem, né? Ganha confiança para o dia 2 de agosto, quando vai receber de novo o Flamengo pela Libertadores, depois decide a vaga no Rio dia 9.
Na Libertadores vai ser outro jogo, né, Vitão? E, enfim, vai ser muito... ganha, com certeza. Você, assim, é o que a gente está vendo claramente, né, Vitão? Jogo a jogo, tá, ele está construindo o time, está fortalecendo. Olha, posso até queimar a língua, Vitão, mas eu acho que esse time vai jogar muita bola no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Claro que tem ali as lesões e que a gente não tem as competições, quando ele vai ter que poupar ou não, mas ele está conseguindo se organizar, está conseguindo fazer um Corinthians muito forte, na minha opinião, Vitão. E tem superchat quando você quiser.
Vou ler o superchat já, lembrando que o Corinthians ganhou uma data, né? O Corinthians ganhou uma data com os 4-0 do Santos. Lúcio Marques, ouvido nas lives do Fla, se não fosse o gol contra o Rodinei, ia acabar 0-0. Corinthians jogou nada, mas desse, bom, os idiotas da objetividade vão dizer isso, né? O que vale no futebol é o gol, né? Foi 1-0 pro Corinthians, foi gol contra, de cabeça, né? E o futebol não é decidido por posse de bola, por passe, por mapa de calor, por essas imbecilidades pós-modernas. Então o Corinthians ganha um jogo com gol contra do Rodinei, é isso que vale. E o choro, quando é patético, é livre, né? Uma coisa é você... O jogo só é injusto quando é roubado, né? Se você ganha de 1-0 com gol roubado, com bola não entrou, né? Teve, inclusive, o Flamengo e Itaquera, que teve um gol 3 metros legal anulado do Corinthians, um escândalo, né? Aí é show com razão, quando você é roubado, quando tem um gol que é legal e não é dado, um pênalti que tem ou não tem é dado ou não é dado. Agora, 1-0, gol contra, gol de falta, também outra bobagem, já é gol de bola para. Gol é gol, vale, e a vitória do Corinthians é incontestável. O Corinthians jogou, fez um gol, o Flamengo não fez nenhum. O Cássio fez defesa, o Cássio é melhor que o Santos, o Cássio é do Corinthians, então o resto é choro só de uma turma que tem que saber ganhar e saber perder, mas enfim, o choro é livre. Você quer comentar aí, Perrone, o superchat, a gente já vai depois para as notas.
A gente não tem bola de cristal, né, Vitão? Mas assim, a minha impressão é que se não saísse o gol naquele momento, o gol estava amadurecendo e acaba saindo, porque o Corinthians melhorou muito a sua produtividade ofensiva, principalmente por causa do Mosquito, né? Acho que o Mosquito entrou muito bem e o Corinthians começou a ser mais intenso, né? E tá aí outra coisa, Vitão, que o VP precisa cuidar, que é o equilíbrio entre o lado esquerdo e o lado direito. É claro que não teve o Fagner, né? Mas às vezes ele fica muito forte do lado direito e não vai, e a coisa não rola do lado esquerdo. É outra coisa que ele precisa equilibrar, mas aí com o Mosquito entrando hoje muito bem, já deu para a gente sentir que isso deve acontecer. Vitão, antes de te devolver, só para pedir para a galera aqui curtir, bora chegar nos 200 likes, estamos com 189, dá para chegar tranquilamente, bora ajudar a gente aí, galera.
E também na votação. Peroni, você falou do Fagner. Eu vou aqui, estou com o celular na mão, vou ler o comunicado oficial da Assessoria de Imprensa do Corinthians sobre os desfalques de hoje. Né? Fagner, Michael e Renato Augusto. Chamado transição. O que é transição? Quando a pessoa é liberada pelo departamento médico, está na transição física, no departamento físico até poder jogar. Então eles já estão sem questão médica, questão é física. William, treinou parcialmente com o grupo, depois da questão do ombro, treinou no treino aberto, mas ainda não tem condição, treino parcial. Ou seja, o William não vai jogar quarta-feira contra o Santos, e com 4-0 eu duvido que jogue também os outros três. Mantuan, DM, o Mantuan não joga mais no Corinthians, né? Poderia se despedir hoje, mas vai jogar no Zenit, ele que saiu machucado contra o Boca, não tinha condições de jogar hoje. Se tivesse, tenho certeza que jogaria mesmo vendido, porque esse já mostrou que tem amor à profissão, ao clube, honra a camisa que veste. Aliás, Mantuan, parabéns pela sua temporada, parabéns pelo tudo que você jogou, sucesso para você no Zenit. Júnior Moraes, DM, eu não tenho coragem de chamar o Júnior Moraes de desfalque. Se você tivesse, ele me corrige depois. E uma palhaçada aqui, né? Luan DM. Luan não joga 23 jogos, não treina, nem treina aberto. Só se ele se machucou em casa, subindo a escada, ou saindo da privada, ou indo tomar água. Porque ele não joga, não acontece nada, ele supostamente está no DM. Se quiser comentar, Perrone, a gente já vai para as notas.
Não, vamos para as notas, vamos ganhar tempo.
Bom, dá tempo hoje. Vamos lá, Cássio.
Ah, outra partida espetacular, nota 8.
Pô, Perrone, eu vou dar nota 10 pro Cássio, porque foi o jogo número 600 dele, e foi o Cássio dos velhos tempos. O que eu vou dizer com isso? Ele não fez 38 milagres, mas o grande Cássio jogava no grande Corinthians, e o grande Corinthians não dava ao adversário grande chance, né? O melhor Corinthians do Mano, o melhor Corinthians do Tite, principalmente, o melhor Corinthians do Carilli, o adversário tinha uma ou duas chances no jogo. E o Cássio fazia essa defesa. Hoje o Flamengo teve mais de uma chance no jogo. Mas assim, defesas que ele não soltou a bola, que ele foi seguro, mas defesas que um goleiro normal faz, no seu caso. Agora, a defesa que ele fez no chute do Vitinho, que ainda bateu na trave, foi uma defesa de Cássio. É a defesa de 3 pontos. O Flamengo faz 1-0 ali, não sei se nem se empataria o jogo, enfim. Então foi uma defesa de 3 pontos, uma defesa a Cássio no seu jogo 600. Então nota 10 para o Cássio. Já antecipando com esse voto, que na enquete eu votei no Cássio como o melhor em campo, embora os 4 que estão ali, Adson, Fábio Santos e Mosquito, foram escolhidos por mim e Perrone, porque jogaram bem, tiveram participação na vitória. Cássio, nota 10. Rafael Ramos, e depois entrou Bruno Mendes no lugar do Rafael Ramos.
Acho que o Rafael melhorou no segundo tempo, 5,5, e Bruno Mendes, 5,5 também.
Vou dar 4,5 para o Rafael Ramos, que tomou um drible ridículo do Vitinho nesse lance que eu acabei de citar da defesa do Cássio, um drible... Ia falar, começa a falar, conversa com CAB, mas vou falar juvenil, é melhor, né? Tomou um drible juvenil e no segundo tempo deu 2 passos direto para fora, não estava numa grande noite. Não foi tão ruim como ele foi na Bomboneira, né? Eu acho ele fraco, foi mal de novo, na minha opinião. E Bruno Mendes entrou com muita raça. O Bruno Mendes, que queria ficar no Inter, declarou isso publicamente, mas foi profissional quando voltou, entrou em qualquer jogo, tá mostrando ser um grande profissional, assim, um cara sério, e a confiança que ele ganhou no Inter tem sido útil, como lateral, como zagueiro, nota 7, gostei bastante do Bruno Mendes. Gil,
mais uma atuação muito segura, 7,5.
Eu vou dar 8 para o Gil, ele não entrou na nossa enquete porque só pode 4 ali, porque se fosse 5 opções eu colocaria o Gil também, nota 8, não perdeu nenhuma bola. Raul?
Acho que foi um pouco abaixo do Gil, nota 7.
Concordo com você, abaixo do Gil, mas fez uma boa partida, né? Ele que não foi bem na Bomboneira, cometeu pênalti, errou pênalti, nervoso... fez uma atuação segura contra o ataque potente do Flamengo, mas nota 7 para ele. Fábio Santos.
Deu aula de inteligência tática e de marcação, nota 8.
8,5 para o Fábio Santos, uma atuação de quem completou 300 jogos e está na história do Esporte Clube Corinthians Paulista, campeão da América, campeão do mundo, campeão de tudo no Corinthians, e mostrou, foi como zagueiro, foi como lateral esquerdo, uma grande atuação, enfim, um jogador que é mais criticado que merece. Teve maus momentos, né? Não aguenta jogar quarto domingo, mas fez uma grande atuação, já tinha sido muito bem na Bomboneira para mim, 8. Aliás, 8,5. Cantígio, depois do Cantígio, o Cantígio jogou o primeiro tempo, o Rony jogou o segundo.
Cantígio para os dois, nota 5 para o Cantígio e nota 5 para o Rony.
Eu vou dar nota 7 para o Cantígio e 7,5 para o Rony. Eu peguei várias vezes no pé do Cantígio, continuo achando que ele não é o melhor marcador do mundo, mas assim. Eu não vou brigar com os fatos e com o jogo, né, para pegar no pé de alguém que está jogando muito mais do que vinha jogando, inclusive no que ele era muito fraco na marcação. E tem mostrado vontade, né? Hoje ele sentiu, acho que a sequência de jogos, o ritmo, saiu acho que muito mais por isso, para não estourar, até quando não tem o Michael ainda, do que por uma má atuação. E o Rony, que se reinventou, assim, é um jogador fraco, limitado, sim, mas assim, extremamente raçudo, né? Sabe da limitação, se matou em campo contra o Boca, bateu o pênalti bem, aliás, os dois bateram bem no time, Cantígio e Rony, né? Entrou também, deu conta na marcação, liberou um pouco do Queiroz, que geralmente estava cansado, teve que correr por dois, enfim, vou dar 7 para o Cantígio, 7,5 para o Rony, gostei dos dois. Juliano, do Queiroz.
Do Queiroz jogou menos do que costuma jogar, mas não jogou mal, nota 6.
Tô contigo, mas eu tô com o coração mais bonzinho hoje, você é muito mal. 6,5, eu tô bem humorado com uma vitória maiúscula e importante, fundamental e justa do Corinthians hoje. E tô triste por não poder dar nota pro Rodinei, né? Quem dá nota é a live do Flamengo, nosso amigo Renato Maurício Prado. Mas eu espero que ele capriche na nota do Rodinei, depois eu vou entrar na live do Flamengo só para ver a nota que ele deu pro Rodinei, mas eu vou dar 6,5 pro Duqueiroz. Que deu uma entrada violenta no Rodrigo Caio, que acho que até merecia amarelo, mas pareceu mais violenta do que maldosa. E teve uma boa atuação, brigou pela bola, jogou, faltou ritmo, né? Intensidade, até pelo ritmo de jogo, mas vou dar 6,5 para ele. Juliano, depois Bruno Melo.
Achei o Juliano, cara, muito protocolar, nota 5. Bruno Melo, 5,5.
Cara, eu vou dar 6 para o Juliano, que tentou alguma coisa, cansado, mas tentou alguma coisa, extenuado pelos jogos, né? Se o Corinthians tivesse Renato Augusto, tivesse outro jogador, talvez não tivesse jogado, tivesse mais. E o Bruno Melo, eu vou falar para você, eu acho ele fraquíssimo, jogador que eu não contrataria, já falei isso algumas vezes, não se destacou no Fortaleza, mas entrou bem no jogo de hoje. Foi no fundo, cruzou, chutou a bola no gol, foi a melhor partida dele com a camisa do Corinthians, 6. Não foi uma atuação de gala, mas assim... Ele vinha falhando, inclusive no Bombonera entrou mal, perdeu o pênalti, nervoso. Hoje eu achei que ele entrou bem na marcação que é dele, mas apareceu no apoio, chutou bola, cruzou, se soltou. 6. Adson e depois Giovani.
Cara, o Adson foi o motor do time, nota 8. Giovani sem nota.
Vou dar 8 para o Adson, entrou muito bem, fez uma jogadaça no final do primeiro tempo ali, que ele chutou a bola por cima do gol, uma grande jogada para o primeiro tempo. O Giovani, eu vou deixar ele sem nota, porque ele entrou no final, o primeiro lance dele tomou um amarelo, entrou forte no Rodinei ali, parecia nervoso, mas depois ele não se consagrou, porque o Roger Guedes foi extremamente fominha, né? Ele estava livre ali, se ele rola, o Giovani faz o 2-0 e acabava o jogo. O Roger Guedes, que acha que é mais importante que o time, quis fazer o gol ele, não o gol do time, não passou a bola, quando ele perdeu o gol, e depois quase o Flamengo empata no lance com o Pedro na sequência ali. Piton e depois Mosquito.
Cara, eu não gostei do Piton, viu, cara? Dou nota 4,5 pro Piton. E o Mosquito entrou no jogo, né? Já chegou chegando, como diz um amigo meu. Nota 7,5 pro Mosquito.
Eu dou 5 pro Piton. Também acho que ele não foi bem. E era um jogo para ir bem, né? Porque ele pegou o Rodinei ali, não criou nada, que é um péssimo marcador, um jogador que apoia bem, tem força, mas marca mal, ele não criou. Mas enfim, não é a dele também, às vezes joga bem no N, não é ponta, ele tem jogado ali, mas ele apoia bem, hoje foi uma atuação discreta. O Mosquito vai dar 8,5, cara, o Mosquito me lembrou o velho Tupanzinho. Tupanzinho que foi titular alguns jogos, inclusive no histórico 16 de dezembro de 90, ele foi titular, fez o gol daquela conquista de carrinho, né, numa tabela genial dele com o Fabinho, né? Mas o Tupanzinho era aquele cara que entrava sempre no segundo tempo e punha a pilha no time, deixava o time mais forte, entrava, punha uma correria no zagueiro, brigava pelas bolas, fazia umas jogadas loucas, a bola batia alguém e entrava. E o Mosquito não entrou nos últimos 15, porque já no intervalo, no segundo tempo, mas botou correria, fez jogada, deu um gol pro Bruno Melo, que não saiu, cruzou a bola do gol, botou um corre em cima do Flamengo. O Ayrton Lucas tentou, não achou. Gostei bastante do Mosquito, que estava muito tempo inativo por causa da dupla. O combo aí, Covid, tendinite, vou dar 8,5 pro Mosquito. Agora eu quero ver você sobre o Fominha, Roger Guedes.
Cara, ele foi horroroso no primeiro tempo, mas melhorou no segundo, por isso que eu vou dar nota 5 para ele.
Então, eu dei 5 pro Roger Guedes também, eu tava dando nota 5 pro Roger Guedes. Aí ele fez um momento histórico, eu até botei no Twitter, pare as máquinas, Roger Guedes deu um carrinho, eu fiquei emocionado, eu nunca tinha visto isso. Tipo, o Roger Guedes dá um carrinho, algo assim, né? Inacreditável, eu quase fui às lágrimas aqui. E aí, falei, bom, vou dar 7, depois disso, em homenagem ao carrinho que ele deu. Aí estou duas faltas na arquibancada, né, do gol, não estava bem no jogo, mas assim, mostrou que melhorou no segundo tempo. Aí, num lance que era só dar o gol pro Giovani e matar o jogo, ele foi de um extremamente egoísta, fominha, lembrou os piores cenários do Roger Guedes, que ele pensa mais dele do que na equipe. E na sequência o Pedro perdeu o gol do empate ali, que poderia complicar ainda mais a questão. Então, do 5 ele foi para o 7 e voltou para o 5 com essa fomice dele. Fomice é uma palavra que você criou, né? Junto com o Pascoal.
Eu?
Nota 5. É, você e o Pascoal. Nota 5.
Eu não.
Vitor Pereira, Perrone.
Ah, mandou bem demais o Vitor Pereira hoje, nota 8,5.
8,5. Cara, eu vou dar nota 9 para o Vitor Pereira. Eu não vou abaixar a nota que eu daria para ele pela expulsão, porque a expulsão eu achei completamente injusta, exagerada, excesso de autoridade, né? Aliás, esse vídeo de hoje podia virar PM de estádio quando aposentar, né? Ele é aquele cara que quer mandar arrancar cartaz de criança, tirar faixa, né? Gosta de mostrar que manda, dar um chiliquinho, uma coisa ridícula, desnecessário. De novo, eu entendo a não marcação do pênalti, mais do que entender, até concordo. Né? Se bem que no futebol de hoje, quando se vê mais, as pessoas marcam, mas tudo bem. Se nos próximos jogos ele manter o critério, tô com ele, beleza. Agora, a expulsão exagerada, o amarelo pro Roger Guedes necessário, também aquela coisa assim, eu que mando aqui, ninguém fala comigo, como se as pessoas fossem no estádio ou ligassem a televisão, não para ver as duas maiores torcidas do país, mas para ver o show particular dele, uma coisa ridícula, snob, um cartão que tinha que dar mesmo, ele não deu, né? Então, uma figura. Bom, a altura da nossa arbitragem, uma figura patética. Bom, nota 9 para o Vitor Pereira. Perrone, quer ver a classificação? Temos a classificação na tela, é provisória, né? Nesse momento está jogando aí, o Palmeiras está empatando com o Fortaleza, final do primeiro tempo, está 0-0 em Fortaleza. O Atlético vai empatando com o São Paulo, também final do primeiro tempo. Se mantiver esses resultados, o Corinthians fica a um ponto do Palmeiras, né? O Palmeiras ainda pode chegar a 32 ou se perder, chegar a 29. Então, para quem acompanha a live ao vivo, o Palmeiras está indo a 30 pontos. O Atlético, caso vença o São Paulo no Mineirão, passaria o Corinthians, vai empatando com o São Paulo. Se o São Paulo segurar esse resultado, o Corinthians acaba a rodada na vice-liderança à frente do Galo, né? Então, o Corinthians, na verdade, disputa o segundo lugar, mas pode ou acabar empatado em pontos com o Palmeiras, ou a um ponto, ou a três pontos. Então é importante aí os jogos que estão acontecendo agora no campeonato. O Corinthians já abriu, para o quinto colocado a diferença é pequena, né? Que o Atlético Paranaense, que era o vice-líder, 2 pontos só. Então o Corinthians pode ser o segundo, pode ser líder, está muito equilibrado o campeonato, mas assim, considerando que Libertadores, Copa do Brasil, o número de vagas que aumenta, o Corinthians está muito bem posicionado aí por brigar por vaga na Libertadores, mas ainda está na briga pelo título brasileiro. Essa classificação a gente pode virar a rodada aí, embora a Corinthians esteja longe da briga, só para ver a situação aí de quem luta. O Ceará, que é o próximo adversário do Corinthians, será que o Corinthians vai jogar em Fortaleza o próximo jogo? Ceará tem 18 pontos, o Corinthians vai visitar depois de pegar o Santos, né? no meio de semana pela Copa do Brasil, visita o Ceará. Eu acredito que o Vitor Pereira vai deixar os reservas, né, os titulares no banco contra o Santos e usar só numa emergência, poupar força para tentar pontuar contra o Ceará fora de casa e se manter aí nas cabeças do campeonato. O Ceará não vai poder jogar pelo empate, uma situação também é provisória, né? Está tendo jogos agora do Santos, do Atlético Goianiense, enfim. Essa é a tabela de classificação. Perrone, quer dar mais uma passadinha na enquete? Na enquete eu vou passar, depois eu te passo para você passar a ler as mensagens. Ó. É, quem foi o melhor do Timão? Eu acho que é indiscutível, né? Cássio está ganhando com 74%, Adson 10%, Mosquito 9%, Fábio Santos 7%. É, vota na enquete, dá mais uma passadinha, a gente está chegando ao final da live.
Cara, eu vou votar no Adson, vou na contramão aí da maioria, né? Voto no Adson, para mim foi o motor do time. Só para falar rapidinho da classificação, Vitão, quando você olha a tabela assim e você vê que o Corinthians está no retrovisor do Palmeiras, está brigando com o Galo e está na frente do Flamengo com um elenco assim, os caras têm elencos bem melhores do que o do Corinthians, tem que pegar e bater palma para o VP. E vamos lá aqui, ó. É, Campo Júnior, vai Corinthians, salve VP e Cássio. É, Alessandro Marques, quem foi melhor? Rodinei. Tá errado na enquete aí, ele fala. A gente já falou sobre isso, na minha opinião, o Corinthians, o gol saiu da produção ofensiva do Corinthians. Quer comentar aí, Vitão?
Bom, já elogiamos o Rodinei, agradecemos o gol contra dele. Rodinei, que é um péssimo marcador, embora apoie bem, o Corinthians jogou mais que o Flamengo. Mas o Flamengo poderia ter ganhado empatado, não fosse o Cássio. Foi um clássico das duas maiores torcidas do país. Um clássico à altura aí de dois times que vão disputar uma vaga na semifinal da Libertadores. Os dois times muito desfalcados. O Corinthians sem os melhores jogadores, que são Fagner, Michael, Renato Augusto e William, né? Sem contar o Paulinho, que não joga mais esse ano. Então o Corinthians sem seus principais jogadores. E o Flamengo praticamente reserva, né? É, com poucos titulares, entre eles o Gabigol, que é o maior ídolo da torcida, enfim, o artilheiro do time. Depois entrou o Pedro, entrou o Marinho, o Santos no gol, que é titular. O Rodinei, por incrível que pareça, é o titular. Hoje eu não sei se o titular é o Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz, mas enfim, Everton Ribeiro, ex-Corinthians, entrou no jogo. Foi um jogo com muitos desfalques. Certamente, se fosse um jogo da Libertadores, os times estariam mais completos. Que estarão no dia 2 de agosto, é terça-feira em Itaquera, e dia 9 no Maracanã, na decisão da vaga. Quem passar de Corinthians e Flamengo pegará Talheres ou Vélez Sarsfield na semifinal da Libertadores. Perrone, voltamos quarta-feira agora, após a classificação do Corinthians na Copa do Brasil contra o Santos. Eu não quero nem discutir isso, né? Quarta-feira é classificado, né? Se vai ganhar, empatar ou perder, é outra coisa. Se o Santos vai ter técnico, é outra coisa. Mas o Corinthians abriu 4-0. É um jogo que, nesse jogo, dá para entender. Poupar jogadores, calar a reserva, enfim. E poupar, e não dá para discutir, né? Quarta-feira está classificado, né?
É exato o que você falou. Construiu a vantagem para poder poupar jogador se quiser. E só não se classifica se acontecer uma tragédia gigantesca. E Vitão, só para me despedir, agradecendo a galera que a gente pediu aqui para dar uma turbinada nos likes, a galera compareceu, e aproveito para pedir para quem está assistindo a live, chegou até aqui na gravação da live, antes de terminar, deixe seu like também. Abraço, galera.
É isso, obrigado a quem participou. Ajude a gente com quem não deu like, dá aquele like final pra gente, compartilha a live com os amigos. Até quarta-feira, às 11h30 da noite, logo após Santos e Corinthians, estamos aqui comentando a classificação corintiana às quartas de final da Copa do Brasil, e também já falando talvez sobre a chegada do Balbuena confirmada, e já projetando os duelos, duelo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Até quarta-feira, fui! Vai, Corinthians! Valeu, Rodinei!